Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio dessa semana do Tecnicalidade:
o Big Hack que pode ser fake,
Google faz birra com a União Europeia
e o pedaço de madeira inteligente.
Tudo isso e mais você ouve agora nos Mínimos Detalhes.
Olá, você está ouvindo Tecnicalidade, Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
E nós estamos mais uma vez aí atrasados com o podcast, mas é a vida. É uma caixinha de surpresas e vai rolando como uma bola de neve, como a gente está vendo aí no Brasil nas últimas semanas.
Pois é.
É muito atarefado, né, seu Rod? Como você tá?
Eu tô extremamente atarefado, extremamente cheio de coisa pra fazer. E as quintas-feiras têm sido excepcionalmente dias importantes para fazer hora extra no trabalho. Então,
foda, né?
Por isso que essas últimas semanas têm sido complicadas pra fazer o podcast. Mas tamo aí, quando a gente tem esse tempinho aqui, a gente dedica aí pro
isso.
Podcast, né? Sempre.
Isso aí. Quando a gente tem um tempinho livre, qualquer que seja, um respirinho ali de meia horinha, vamos gravar essa bagaça. Quer dizer, uma meia horinha não, né? A gente tem que preparar a pauta uma semana antes.
Toda quinta-feira a gente se esforça pra ter esse tempo livre. A gente nunca esquece, tá sempre na agenda, mas normalmente é complicado.
Tem dia que não dá.
Pois é. Pois é. Mas deixar esses dias pra trás, já passou. Agora é pra frente.
Isso. Alguns outros dias virão, mas aí a gente vê quando chegar. E é isso, vamos direto para as pautas?
Vamos sim, senhor.
Vamos lá.
Começar.
As pessoas estão ansiosas pelas pautas.
Verdade. A Xiaomi foi uma das primeiras empresas que começou uma inovação maior ultimamente, trazendo um smartphone sem bordas para o mercado, que foi o Mi Mix. Ela lançou o Mi Mix em 2016 e ela trazia aí já esse smartphone, esse conceito de smartphone, entre aspas, né, sem bordas ou com bordas mínimas, porque na verdade antes ele precisava ter pelo menos uma borda grande, né, as bordas em volta da tela, três bordas pelo menos, eram bem finas, mas uma tinha que ser grande para alocar a câmera frontal, né? Botar o sensor da câmera frontal, porque por enquanto a gente não tem uma solução para isso. É, a solução que os fabricantes arranjaram até agora, e muito copiado do iPhone, infelizmente, é a realidade, foram os notches, né? As sobrancelhas ali em cima da tela, aquela coisa maravilhosa. Do Pixel 3, então tá, ó, excepcional. Aquele celular, Deus abençoe.
Tá uma monocelha fantástica.
Pois é, exatamente. Mas a Xiaomi decidiu adotar um novo sistema, um sistema que outros fabricantes, nomeadamente a Oppo, também trouxeram pro mercado, que é uma câmera que desliza pro Xiaomi Mi Mix 3, que foi lançado essa semana aqui. Não aqui em lugar nenhum ainda, porque ainda vai ser lançado. Mas
aqui na internet.
Na internet já tá, né? Já tá valendo. Então já foi anunciado o smartphone, né? Esse Mi Mix 3. Mas tem uma diferença desse sistema que a Xiaomi trouxe pro mercado em relação da Oppo, por exemplo. Porque a Oppo tem o Find X, né? O celular deles. Que é automático. É um motorzinho que sobe e desce. Então ele consegue abrir a câmera rapidamente e fechar rapidamente também. A Xiaomi optou por um sistema manual. Ou seja, é como um daqueles celulares sliders antigamente, sabe? Que você deslizava para abrir o celular.
Nossa.
Agora você vai deslizar para revelar as câmeras frontais. O que é curioso, porque as câmeras frontais ficam na parte de trás do dispositivo, que é o que desliza. É engraçado, mas é isso, é assim que funciona esse sistema. Me lembrou da época que a minha mãe tinha um Kyocera Slider. Eu não sei se alguém vai lembrar desse telefone, mas se alguém lembrar, por favor, manda pra gente no tecnicalidade@b9.com.br, porque tenho muita curiosidade. Então, se alguém lembrar aí do Kyocera Slider, por favor, deixa aí nos comentários, deixa lá no nosso e-mail, porque eu tô muito curioso. Foi um celular que me marcou muito e me lembrou muito o Mi Mix, né? Claro, guardado as devidas proporções, né? Da época. Mas, enfim, bem bacana o celular. Ele é meio que dividido em dois, né? Então tem o sistema atrás, né? De deslizar, para você deslizar para cima, e revela as câmeras frontais. O que permite que o celular tenha um aproveitamento grande de tela, né? Ele tem 93,4% de tela na parte da frente e sem nenhum notch. Então tem um aproveitamento bem bacana na tela. Essa tela, inclusive, que tem resolução de 2340 por 1080 pixels. É uma tela AMOLED, a primeira no Mi Mix, e ela é bem grande, com 6,4 polegadas de tamanho. Então é um celular bastante... Cacete. Grande.
Isso não ia caber na minha mão.
Pois é, o Pixel 3 XL, se eu não me engano, são 6,3 polegadas ou 6,2 polegadas também, ou qualquer coisa assim. Mas parece menor por causa das bordas, né? Tem aquele queixo embaixo gigante e aquele notch gigante também. Então não parece tão bem aproveitado quanto o Mi Mix 3. O Mi Mix 3 é realmente quase todo tela. Assim, é bem absurdo. A empresa afirmou que o sistema de deslizamento das câmeras consegue deslizar até 300 mil vezes antes de se desgastar por completo, o que eles dizem que são em torno de 8 anos, em média, de uso do telefone.
Nossa, tudo!
Pois é, é sempre complicado, né, botar esses tipos de mecanismos e coisa mecânica e etc, partes que se movem. É bastante difícil de... Não sei, eu não confio muito. Pra ser honesto, mas paciência, é a solução que tá tendo agora. E eu acho até melhor que o Note, mas também não sei se eu adotaria isso pra vida. Talvez eu preferisse o Note nesse sentido, porque pelo menos não é uma parte móvel, né? As câmeras que estão escondidas nesse mecanismo são duas, né? A principal de 24 megapixels e f2.2 de abertura, e uma secundária de 2 megapixels que serve única e exclusivamente para ser usada no modo retrato. Então, para ver o fundo, né? Para distinguir o fundo do objeto que está na frente e borrar esse fundo. As câmeras traseiras também são duas, as duas de 12 megapixels, mas a principal tem abertura f1.8 e a secundária tem um zoom ótico de duas vezes e abertura 2.4. Então também Uau. Tem esse efeito retrato e tudo mais, essas coisas todas de software que acontecem. Outras especificações do celular, tem o Snapdragon 845, clássico, topo de linha, tem de 6 a 10 fucking gigas de RAM, 10... gigas
pra
de
quê?
RAM num celular. Chegamos nesse nível.
Você vai renderizar vídeo nesse celular? É isso?
É impossível, porque...
Porra.
Meu, só isso justifica mesmo. 128 ou 256 GB de armazenamento e uma bateria de 3.200 mAh com recarga sem fio, além do leitor de impressões digitais na traseira. Ele não veio com leitor de impressões digitais na frente, então... enfim... Take this as you want. Não sei muito bem o que dizer.
Então, Você tem que colocar o dedo na traseira, então, pra ele ler.
Ai, meu Deus.
Episódio 101, meu querido.
Deus.
Vamos lá. Essa não é a primeira vez que faço piada.
É sério? Okay?
É sério. Ouvintes antigos, por favor, resgatem este momento. Que vocês lembram, eu acho que até o Yarto lembra, se o Yarto lembrar quando estiver editando esse episódio, coloque, por favor, e até virou título,
Deus
se
abençoe.
Não me engano. Coloque, por favor, esse trecho do Tecnicalidade aí. Foi assim mesmo.
É tanta piada ruim que eu já nem guardo mais, não tem mais espaço. eu não tenho 256 GB de armazenamento no meu cérebro, pra piada ruim do Rafa. Ele veio com Bluetooth...
Você precisaria de mais que isso.
Ele veio com Bluetooth 5.0, o Wi-Fi 802.11ac, e no ano que vem vai ter uma versão do Mi Mix 3 com suporte à rede 5G. Então já vai ter aí esse suporte de 5G, outros fabricantes também vão trazer, mas a Xiaomi já confirmou que vai ter esse modelo novo com esse suporte. O celular vai começar a ser vendido em novembro na China, a partir de $475, o que é bem barato, eu achei até, pelo modelo de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. E o modelo mais caro, que vai ter aí os 10 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento, vai chegar em $720. Então, é engraçado que o modelo mais caro desse celular, que parece, dadas as especificações, muito bom, né? Um celular muito bom, e com mais memória, muito mais memória RAM e mais armazenamento, chega mais barato do que um Pixel 3 do Google por $799 base, né? O Pixel 3 pequeno e com 64 GB de armazenamento. Então é engraçado, né? Perceber como a Xiaomi consegue abaixar absurdamente o preço dos celulares dela. É claro que...
Eu me pergunto se eles estão, se eles têm uma margem de lucro muito grande. Porque por esses preços, cara, ou eles pagaram umas criancinhas pra montar isso lá na China, ou eles estão com uma margem de lucro que é tipo pífia, sabe? E ganham mais nos anúncios ou no software, de alguma forma.
Eu também não sei.
Mas eu acho que a margem de lucro não deve ser lá muito alta.
Não deve ser alto, não deve ser nada alto. E, meu, é isso, esse é o Xiaomi Mi Mix 3. Eu achei bastante interessante pra trazer aqui, porque é mais um celular diferente, né? Não é aquele celular... não tem todas as características... Tem muitas características iguais aos outros, mas também traz uma certa inovação, porque, pelo menos até agora, de todos os celulares que eu vi, assim, no geral, né? De todos que eu vi, ele e o Oppo Find X foram os que mais próximos chegaram de um celular realmente sem bordas. Né, o iPhone é super impressionante, o iPhone 10, eu particularmente acho, né, com as bordas e tudo mais, mas tem o notch ali em cima que atrapalha na experiência. E no geral, é claro que eu não experimentei nenhum tipo de celular com notch, mas dizem que passa, depois de um tempo você não vê mais, mas ainda assim não é o aproveitamento completo da tela. E esses sistemas que estão colocando a câmera para trás, né, são os únicos que conseguem realmente aproveitar toda a parte da frente, com tela. Então é esperar para ver o que vai ser do futuro. A Samsung, em termos disso, a Samsung já apresentou algumas tecnologias nesse respeito para ajudar a gente a se livrar do notch para os próximos anos que vão vir, Deus queira. Mas por enquanto, o Mi Mix 3 foi um dos celulares que chegou mais perto, assim, e mais baratos também, né? Que eu vi que é interessante, de fato. O que, você achou do celular, Rafa?
Desse celular específico, eu tenho duas observações. Eu acho incrível que a gente chegou num ponto do mercado em que um celular não ter o notch é algo que destaca ele de alguma forma, sabe? Porque chegou numa forma, num momento em que todo celular de high-end tem um notchzinho na porra da tela, sabe? Eu acho isso incrível, que a gente chegou nesse ponto em que, opa, celular não tem notch, vamos, esse é maravilhoso, esse não tem, ocupa toda a tela, sabe? E eu entendo que isso existe. Beleza. Aí o meu segundo ponto. Eu tenho um problema em relação a esconder a câmera atrás da tela. Que é o seguinte. Você está adicionando no celular uma parte mecânica. E partes mecânicas no celular quebram. E para consertar é um cu. Sabe? Eu sei que talvez tipo, a vantagem de ter a tela é assim... certinha, linda, maravilhosa, sem bordas, deve ser uma sensação muito legal e tal, mas imagina se ele cai no chão e quebra a parte mecânica, sabe? Você não consegue mais usar a câmera frontal por causa disso. Ou, sei lá, dá um problema e o fio que liga a tela com a parte de trás, que deve ser onde fica a maioria dos componentes, do nada desconecta porque caiu. Sabe? É mais um ponto de dano que pode acontecer no celular, que se fosse um celular em barra, sem parte mecânica, não aconteceria necessariamente. Então, tenho esses pequenos probleminhas aí, mas em geral, eu gostei bastante do Mi Mix, ele parece ser um celular muito bom. A tela de AMOLED deve ser, você olha assim, deve ficar babando, né, nela, de tão bonita. Mas eu tenho esses probleminhas aí que eu, pessoalmente, não compraria. Mas se eu aparecesse algum outro celular sem notch, pode ser até sem câmera frontal, tô de boa de câmera frontal, não quero mostrar minha cara pra ninguém, tá bom, tô de ótimo, assim, não, antes de fazer uma plástica, não quero mostrar minha cara pra ninguém, mas não existe esse celular ainda no mundo, pois é, então fico só olhando de longe esse e acenando pra ele, Fica aí de boas, tá? Cai não.
É, isso também é o que mais me preocupa nessa coisa da parte mecânica. É, e foi como eu falei, meu, assim, eu acho muito bonito, acho muito legal e tal, não sei o quê, é o mais próximo que a gente tem. Mas eu não sei se... Eu não acho que eu compraria um celular desse. Eu acho que eu compraria antes um celular com Note do que um celular com esses mecanismos de deslizamento e não sei o que, essas coisas da câmera, sabe? Porque é isso. Caiu no chão de mau jeito, meu. É mais um ponto de falha que provavelmente vai falhar. Vai dar problema. É, então...
E vai custar caro pra consertar. Uma coisa que eu gostei. Finalmente! Uma fabricante de Android... Pera, finalmente não. Já teve outros usando USB-C.
Sim, muito.
Essa não é a primeira.
Muitos outros. Então,
e aí, USB-C? Continuem usando.
É, sim. Continuem usando. Enquanto isso, a gente vai continuar com as pautas, né, Rafa? Vai lá. Sua vez.
Vamos sim. Minha vez. Vamos lá. Senhor Rodrigo, o senhor deve ter visto essa pauta importante, que foi publicada no dia seguinte da publicação do nosso podcast, podcast número 100, e seria maravilhoso a gente ter falado desta pauta no episódio número 100, mas infelizmente não deu, porque a Bloomberg Business Week publicou no dia seguinte da nossa gravação, que é uma pena. Do que estou falando? Estou falando do Big Hack, que foi uma reportagem extensa, bem grande, em que a revista Bloomberg Business Week revelou o que seria a maior história de brecha de segurança de tecnologia da informação no mundo.
Sim.
Sabe? Foi caótico. Pra quem não lembra, pra quem estava embaixo de uma pedra nas últimas 3 semanas e está aqui ouvindo Tecnicalidade para se atualizar das notícias recentes, sinto muito, essa notícia de 3 semanas atrás, mas ainda assim relevante.
Extremamente relevante.
Extremamente. Segundo essa reportagem, o governo da China estava há anos instalando pequenos chips em peças da fabricante de servidores Supermicro, ou Supermicro. Esses itens, né, que eram montados nessas peças, eram compradas por grandes empresas que, por sua vez, construíam seus data centers. O chip, segundo a revista, seria uma backdoor, uma entrada, uma forma de remotamente executar código arbitrário nos servidores dessas empresas, e poderiam, então, atacar e roubar informações como eles quisessem. Esse chip, por sinal, seria do tamanho da ponta de um lápis. Um negóciozinho muito pequenininho, sabe? Do nada. E ele teria capacidade de processamento, chip de rede e memória RAM, memória normal, flash. Um chip tipo, menor que a ponta de um lápis. Essa espionagem teria, por sinal, afetado empresas como a Apple, a Amazon e dezenas de outras que compram peças da Supermicro. E, segundo a revista, o governo chinês estaria por trás dessa instalação, e eles estariam, por causa disso, espionando todas essas empresas que usam as peças do Supermicro e têm data centers com essas peças. Ok? Ok. Só que, porque eu falei seria uma backdoor, teria afetado as empresas, nenhuma das empresas corroborou a reportagem da revista. Todas elas negaram categoricamente isso que aconteceu. Todas as empresas e também o governo chinês,
sim,
sabe?
Ficou todo mundo
vamos estar.
Quê?
Oi? Não. Não aconteceu, obrigado, beijo. A Apple disse que nunca encontrou chips maliciosos ou manipulação de hardware nos seus equipamentos, mesmo após rigorosas investigações internas que aconteceram toda vez que a revista entrou em contato com eles com algum questionamento, algumas vezes vagos, algumas vezes específicos. E isso aconteceu ao longo do último ano. Então eles trabalharam um ano nessa reportagem. Coloque isso aí. Depois dessa declaração pública que eles tanto publicaram no site quanto mandaram pra revista, o Tim Cook disse diretamente que a história era completamente falsa e disse que a revista devia se retratar desta reportagem. A Amazon, por sua vez, disse que as informações contidas na reportagem não eram verdade, e antes da aquisição de uma empresa que teria vindo com esses servidores afetados, que é uma das coisas que eles citam no começo da reportagem, foi feita uma auditoria completa dos equipamentos e nada foi encontrado. Nenhum chip de hardware, nenhum chip malicioso, nada. A Supermicro, que é a empresa central nessa investigação, também negou que o ataque aconteceu e dizem que eles não produzem os chips citados, eles compram de empresas confiáveis que também são fornecedores do resto da indústria. Então, se eles foram afetados, todas as empresas estariam afetadas. É basicamente isso que a Supermicro disse. E o governo chinês disse ser um defensor da cibersegurança e que espera que a revista faça menos acusações gratuitas e conduza uma conversa mais construtiva. Então, eles já deram, tipo, um tapinha de leve na Business Week. Além disso, além das empresas que negaram categoricamente tudo o que eles falaram, uma das fontes que corroborou aspectos técnicos possíveis do ataque que teria acontecido voltou atrás e disse que não gostou de como as suas palavras foram usadas na reportagem. Ainda assim, e tipo, vai colocando as camadas. Depois disto tudo, o Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos, que investiga e impede ataques de outras nações no solo americano, disse que isso nunca aconteceu. Never! Eu acho isso... A história toda foi fascinante, cara. Porque aconteceu uma cascada a partir do dia que isso foi publicado. A Business Week publica o negócio. Eles já tinham pedido, né, informações, já tinham pedido uma declaração pública das empresas citadas todas. No dia seguinte, eles publicaram as informações das empresas, todas elas negando categoricamente que isso aconteceu. No dia seguinte, o cara da fonte fala que realmente não gostou da forma como as palavras deles foram usadas. Depois disso, o Tim Cook diz que a história deveria ser retratada. A Business Week falou que não, que isso é verdade sim, isso aconteceu mesmo, e eles juram de pé junto que aconteceu. Sim. Aí no dia seguinte, a Homeland Security fala que isso não aconteceu, eles entraram em contato com o FBI, com a Homeland Security, tipo, vários outros veículos perguntaram se isso aconteceu, ninguém falou nada, e aí aparece uma thread no Reddit em que várias pessoas que são conhecidas da comunidade de cibersegurança falaram, meu, isso é muito, muito improvável de ter acontecido. Isso não, tipo, tem certas coisas que você consegue falar, tipo, ah, talvez isso tenha acontecido aqui, mas eu não posso dar meu nome, porque talvez eu esteja ligado a isso e talvez eu saiba demais, as pessoas podem me acusar de ser espião, alguma coisa assim. E normalmente quando uma pessoa tá no Reddit e pode criar uma conta falsa, ela vai lá e cria e fala, opa, isso aí é verdade, isso aí realmente aconteceu, essa é uma conta fake porque eu não posso falar disso. Ninguém falou isso no Reddit, sabe? Não teve ninguém pra corroborar essas informações do Bloomberg Business Week. E tá nisso, tipo... Eu conversei também com amigos que viram essa reportagem, que entendem um pouco de cibersegurança, e, cara, o que eles me falaram é que, realmente, tipo, é uma coisa tão simples de fazer por software, por que que você vai usar um hardware?
Pois é.
Sabe? Assim, eu tenho... O meu sentimento é que, tipo, ou esse é a maior bomba de espionagem, tanto de espionagem de uma nação pra outra, quanto de tecnologia... De segurança, e é também junto a maior operação de cobertura de um ataque desse tipo ever, porque todas as empresas estão dando o mesmo discurso, ou a Bloomberg Business Week está errada e fez uma caca enorme. Sim. Mas either way, de qualquer que seja a possibilidade aqui, e eu espero que tipo amanhã quando a gente publicar esse podcast Business Week não fale, opa, era tudo falso mesmo, desculpa gente, eles espero que não se retratem depois que a gente publicar isso, mas até o momento da gravação eles não se retrataram ainda, então eles ainda dizem que é verdade, e eu queria ver de você acha que isso é realmente possível, você acha que existe essa possibilidade no mundo que a gente vive hoje?
Cara, não. Eu não...
Não, próxima pauta.
Porque é bizarro, meu. Eu acho, essa história toda é muito surreal, sabe? Pra ser verdade. Eu acho que é exatamente o que você falou. Ou a gente tá sendo enganado de uma forma magistral, assim, tipo, incrível, que ninguém nunca viu acontecer na face dessa terra, sabe? Tipo, todas as empresas juntas pra fazer isso acontecer, sabe? Empresas gigantescas, corporações gigantescas pra fazer isso acontecer. Não faz sentido. Na minha cabeça não entra. Na minha cabeça não entra isso aqui.
Não faz muito sentido.
Ainda mais depois do que a própria Apple, que a Amazon vem dia após dia refutando essa história, no quanto a Bloomberg já alterou essa história de fonte X que mudou isso, fonte Y que falou aquilo, mas não era bem aquilo. E, meu, é muito... Tá muito mal contada essa história, sabe? Tipo, às vezes foi... eles viram alguma coisa aí. É uma coisa até que eu fui pegando muito ao longo dessas últimas semanas, né? Já que a gente teve aí algum tempo pra matutar essa história. Meu, não tem... Eu não acho que uma empresa como a Apple, a Amazon, empresas grandes assim, teriam... colocariam a delas na linha pra acobertar uma coisa dessas, sabe? Tipo, é um crime nos Estados Unidos, né? Óbvio, faz todo sentido, né? E, meu, não tem por que elas fazerem isso, sabe? Tipo, não tem motivo delas estarem mentindo, sabe? Tantas vezes e de uma forma tão assertiva... principalmente a Apple, que deu um dos statements mais bizarros que eu já vi na história deles, né? Que eles normalmente são muito... Eles mordem, mas assopram, né? Nesse caso foi muito, tipo, direto. Não aconteceu. Eles vieram diversas vezes falar com a gente diversas vezes revirou a cabine dos servidores, virou, pegou eles, virou de ponta cabeça mesmo pra ver se não caía nada. Porque... E não encontramos nada e os caras continuam dizendo que sim, mas a gente tá dizendo que não. E, meu... Enfim, não, eu acho que foi muito uma questão de... Não de jornalismo feito errado, mas de jornalismo feito na vontade de que... na vontade de fazer algo grandioso, sabe? Tipo, foram pegando fontes ao longo desse um ano e descobriram... uma coisinha minúscula, alguma coisa que podia dar um indício disso, e depois perceberam que não era bem isso, e agora estão fazendo mil mudanças na história pra ver se eventualmente encaixa ou alguém esquece, sabe? Tipo, do que aconteceu. E eu não acho que vai rolar, eu acho que é uma acusação extremamente grave de se fazer. E, meu... Não acho que seja verdade. E eu quero saber também dos nossos ouvintes o que que eles acham, né? O que que... se eles acham que essa história é real, se não é real. O que que nessas últimas semanas eles ouviram de interessante que possa agregar esse assunto. Manda lá um e-mail pra gente no technicalidade@b9.com.br. E digam aí, meu, o que que vocês viram, o que que vocês ouviram de interessante que pode trazer um ponto de vista diferenciado pra essa história, porque pra mim, realmente, eu não compro essa história da Bloomberg, não compro.
Eu também não. Eu li, num dia que saiu mesmo, eu tava, tipo, fazendo nada em casa, eu tava lendo essa história, ela realmente começou a soar como, sei lá, um livro do Dan Brown. Sabe, de tão fascinante que era, e a história mesmo, tipo, a reportagem, se fosse realmente colocada e desenvolvida num livro, eu leria como ficção de boa, sabe, do início ao fim, porque ela tava muito bem contada, mas como uma reportagem do mundo real, soa muito, muito mal contada. Tá muito, muito esquisito, cara. E assim, desde que isso foi publicado, não só o Tim Cook publicamente falou que eles deviam se retratar, mas a Supermicro também publicamente falou, e as ações da Supermicro foram severamente afetadas, eles perderam 30% de valor na bolsa de valores. Então, e assim, todo mundo, a comunidade de inteligência de segurança da informação também disse que é errado, também disse que nunca viram nada parecido. E tá todo mundo dizendo, ô, Bloomberg, retrata essa merda aí.
Pois é.
E a Bloomberg tá lá, jurando de pé juntos até hoje.
Pois é.
Achei muito esquisito, cara, muito esquisito, mas ainda assim é algo relevante. Eu quero muito saber também se algum dos nossos ouvintes tem alguma experiência com isso, tem alguma informação nova que você queira passar, talvez, secretamente pra gente. Nossa chave PGP é... não faço ideia. Não manda nada criptografado pra gente, não manda não, que é crime, gente. A gente tem que reportar vocês pra polícia, tá?
Faz favor, não manda criptografado.
Se for mandar, manda via Signal pra gente.
Meu Deus, Signal. Alguém usa isso?
É. Ah, o Edward Snowden usa.
Só ele, né? Ele e ele sozinho.
Ele manda uma mensagem pra si mesmo. Então é isso, The Big Hack ou Big Hoax? Saberemos, nunca saberemos, ou saberemos em breve, não sei. Quem sabe eles não se retratam aí amanhã.
Pois é, vamos ver. Enquanto isso, a gente vai pra próxima pauta. O Google já tá mentindo aí em diversas tretas com a União Europeia por causa dos aplicativos pré-instalados no seu sistema operacional, né? E a União Europeia, alguns meses atrás, até acredito que a gente tenha comentado isso na altura, multou o Google em 4,3 bilhões de dólares, que era o valor de multa mais alto que a União Europeia já tinha aplicado até o momento. Por ela trazer os próprios apps pré-instalados no Android e de uma forma abusiva, né? Porque o Google, o que, que o Google fazia? Você quer botar o Chrome, por exemplo, como um aplicativo pré-instalado no seu celular? Ótimo, a gente adora isso, mas você tem que trazer todos os outros aplicativos juntos, tá bem? Então tem que trazer o Google Maps, tem que trazer o Google Calendar, os contatos, etc. Tudo isso você tem que trazer junto. E se você tiver algum aplicativo que seja... igual, que bata de frente com as nossas soluções, você tem que dar mais espaço pra gente. Assim, você tem que botar o Chrome como padrão na home screen do usuário, né? Na tela de início do usuário. Você tem que botar o calendário como calendário padrão, tudo isso você tem que fazer, tá bem? E assim a gente te dá de graça os aplicativos, tudo direitinho, você pode usar o quanto você quiser, o licenciamento é gratuito.
Famosa venda casada.
Pois é. A União Europeia não gostou muito disso, né, obviamente, aplicou essa multa no Google e sugeriu que ele fizesse alterações na forma como eles distribuíam isso para ser menos abusivo, né? E isso levou o Google a cobrar pelos seus aplicativos. Não, queridos ouvintes, vocês não vão passar a pagar pelos aplicativos do Google. Você vai continuar acessando eles todos de graça, mas as fabricantes vão ter que passar a pagar para colocar esses aplicativos por padrão nos celulares delas. Então, antes, como é que funcionava? Como eu falei, ela tinha que liberar a suite toda de aplicativos se você quisesse instalar pelo menos um dos aplicativos do Google, para dar essa licença gratuita, e tinha que dar esse espaço privilegiado na homepage do usuário, né? Isso, na verdade, era o principal que a União Europeia estava batendo no Google. Tipo, não tem que ser assim, sabe? Isso daí é bem abusivo, é absurdo que vocês façam isso, não façam, sabe? Tipo, ai, 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 ai.
Práticas anticompetitivas.
Não faça isso, senhor Google. Ai, 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 ai.
E aí a União Europeia lá sacudindo um dedo na frente do Google. Não faça isso, menino feio.
Eu fico imaginando a Angela Merkel fazendo isso. Ela tem aquela cara, tipo, de malvada, sabe? Tipo, não, 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 menino feio.
Angela Merkel apontando o dedo pro Google.
Pois é.
We have a title!
Agora, então, como eu falei, o Google decidiu falar. Então tá bom, então a gente vai passar a cobrar pelos aplicativos, tá melhor assim? Porque agora, já que a gente não vai poder mais dizer para as pessoas, para os fabricantes, que eles têm que colocar os nossos aplicativos numa posição privilegiada, então a gente vai perder algum tipo de relevância, né, digamos assim, vai perder algum dinheiro das pessoas que vão estar usando esses aplicativos, que vão estar vendo anúncios e etc. Então agora você vai ter que pagar para compensar esse valor, né, para compensar essa perda. O pacote padrão dos aplicativos vai variar de região para região e pela densidade de tela do smartphone. Não entendi muito bem por que essa... Por que disso?
É, eu achei meio esquisito essa definição.
Eu imaginei que pudesse ter alguma coisa relacionada à proporção de... Sei lá, de espaço que o Google... Que os aplicativos do Google ocupam na tela versus a proporção de espaço que os seus aplicativos, os aplicativos da concorrência usam da tela. Alguma coisa do tipo, mas não sei se é isso. Se alguém souber, por favor, technicalidade@b9.com.br. Então, se o celular, a fabricante, estiver fabricando o celular com mais de 500 pixels por inch, né, ou PPI, ou pixels por polegada, a densidade da tela, basicamente, todos os apps, incluindo aí a Play Store também, vão custar $40 para serem inseridos por aparelho. Então, cada aparelho que a fabricante quiser colocar esses aplicativos, se tiver mais de 500 PPI, vai ter que pagar $40 para licenciar esses aplicativos. $20 vai ser para os dispositivos de 400 a 500 PPI e $10 para todos os dispositivos com menos de 400 PPI. E a questão que acaba ficando sobre essa situação toda é que isso acaba sendo clássico, né? A empresa vai passar... Antes era tudo de graça, então era uma maravilha, não precisava pagar por nada. Todas as empresas já colocavam o Google mesmo inteiro, porque queria colocar pelo menos a busca do Google, né? Que é uma coisa que todo mundo usa. E daí acabava levando o suíte todos os aplicativos, levava tudo de graça. Ok, bacana. Agora vai ter que pagar. E aí... Como é que vai cobrir esse custo, né? Porque...
E agora quem vai ter que pagar?
Exatamente, quem é que vai realmente
essa
pagar
pergunta.
Isso aí, né? Vai ter que ser diluído, né? Pros consumidores, ou, sei lá, diminuir o número de PPIs na tela pra cobrar mais barato, sei lá, qualquer coisa assim.
Das duas, uma, ou esse preço vai ser repassado pros consumidores, ou vai se criar um mercado... que tem dois preços, né? Você quer o que tem o celular, vai lá, o Android, o LG G5, que tem os aplicativos da LG, que custa $500, você vai querer o que custa $600, que é o mesmo modelo, igualzinho, mas tem os aplicativos do Google, sabe? Se você oferecer essa opção, obviamente tem gente que vai querer o celular mais barato, que é o mesmo, é igual e ele tá realmente ganhando desconto. Mas qual vai ser a experiência que você vai ter com o Android a partir daí?
Pois é.
Sabe? Talvez isso deixe... Se elas oferecerem realmente essa opção, talvez isso deixe um problema aí bem grande na parte das fabricantes. Porque eles notoriamente não investem tanto quanto o Android investe em aplicativos. Quanto o Google investe em aplicativos do Android. Então seria um problema. Mas ao mesmo tempo... Se as fabricantes falam, não, a gente vai oferecer só os nossos mesmos e dane-se o Google, tá tudo bem, a gente deixa só isso, só esse modelo aqui mesmo. Sabe, vai criar uma expectativa que não vai ser preenchida, pelo menos em celulares vendidos na União Europeia, é o que me parece.
O problema disso tudo, o problema de não oferecer, né, tipo, a gente acha que o Google tá abusando, então a gente não vai pagar... Pela porra dos aplicativos. O Google vai falar, beleza, não pague. Você não vai ter a Play Store. E aí, como é que você vai instalar o aplicativo? Sabe? Óbvio, existem alternativas, né? No Android tem essa vantagem, né? De você ter uma outra alternativa, tipo a App Store da Amazon e tudo mais. Mas, meu, não é a Google Play Store. Não é o que vem direto do Google, do criador do sistema operacional. Então... É complicado, porque acaba colocando na mão do usuário final uma situação que ele vai ter que contornar, né, de alguma forma, porque ele vai querer os aplicativos que estão na Play Store, ele não vai querer pegar da Amazon App Store, porque o que é a Amazon App Store, nem sei o que é isso, e vai precisar instalar isso por fora, vai precisar instalar esses aplicativos por fora, que é o que algumas pessoas já fazem, né? Às vezes tem, vai instalar uma... Tem algumas fabricantes chinesas que não vêm, né? Alguns celulares da Xiaomi, por exemplo, não vêm com a Play Store, essas coisas, porque lá na China tem alguns celulares que não vêm com isso, e precisa fazer um sideload, né? Uma coisa por fora. Até que ponto os usuários de os usuários mais simples vão conseguir fazer esse tipo de coisa. Não vai, meu. Então vai criar uma experiência ruim.
Não tem como.
Pra grande maioria das pessoas, por uma birra do Google. Porque é o que me soa isso aqui. Parece uma birra do Google. A União Europeia multou eles e falou, então, a gente vai multar vocês, com toda a razão, em cima desse fundamento, tá? E virou pra eles e falaram, olha, melhorem. Eles viraram e falaram, ok, vamos foder com a porra toda. Vamos foder com eles só de sacanagem, sabe? Tipo, parece que foi de birra. Só pra não dizer. Agora vai dizer que eu tô sendo anticompetitivo, sabe? Podia ter vindo com outras soluções, outras formas de você trazer esses aplicativos pras pessoas. Sei lá, não sei. Não tem uma sugestão aqui na ponta da língua, mas poderia ter feito alguma coisa melhor. E parece realmente só birra. Vai recuperar os 4,3 milhões de dólares só na base desses 40 dólares que eles vão cobrar, sabe? Tipo, não vai ser assim. Uhum. E é ridículo que eles tenham feito isso. E agora vai depender aí das fabricantes, né? Ainda mais uma fabricante, por exemplo, que nem a Xiaomi, que nem a OnePlus, por exemplo, que oferece celulares extremamente baratos, vão acabar também incluindo isso no preço, tendo que incluir mais isso no preço. E um celular, um OnePlus, que oferece celulares baratos, né? Mas que hoje já tá chegando aí na faixa dos 600 dólares, já tá tendo aí ofertas de celulares a 600 dólares, já tem rumores que o OnePlus 6T, que vai ser lançado agora na semana que vem, vai vir com um preço de 600 dólares, então já não é mais tão competitivo assim, sabe? Tipo, os outros celulares estão aumentando de preço, mas o OnePlus também tá aumentando de preço, então fica difícil, não tá facilitando muito esse trabalho.
Não tá mesmo, cara. Assim, eu acho que com certeza é birra do Google, com certeza eles querem só provar um ponto, mas ao mesmo tempo, a União Europeia não deixou muitas opções, sabe? Eles só falaram, toma essa multa aí e para de fazer isso. E o Google imaginou que seria mais... talvez ele tenha imaginado uma saída que fosse a mais desesperada, sabe? A nuclear option. E era isso que eles pensaram. Talvez não seja a melhor das táticas, mas também não vi muita alternativa pra do que a União Europeia falou pra eles fazerem. Yeah. Eu não sei como que isso vai acabar afetando o mercado europeu, mas todo mundo que é europeu também pode importar dos outros lugares que não são da Europa, né? Fica a dica. Então...
mas eu acho que também pode acabar acontecendo muito de celulares que são fabricados, não são fabricados, por exemplo, nas Américas ou em algum lugar assim, e que importam os modelos europeus, que vai acabar afetando para esse lado também, entendeu? Então, tipo, às vezes nos Estados Unidos e coisa vai não vai vender o modelo americano, vai vender o modelo europeu. Então, não sei, meu. Vamos ver. Vamos ver isso aí, porque eu acho que ainda tem muita coisa pra ver disso aí e ver o que vai dar dos preços daqui pra frente, né? A gente já tá vendo um aumento de preço, se a gente vê que aumentou exatamente 40 dólares por dispositivo, a gente já sabe o que aconteceu.
Alguém vai ficar de olho nos preços, por favor? Fique de olho.
Sim, por favor, obrigado. A gente agradece.
Isso aí. E... por ser o último episódio do mês, nós vamos, então, para os gadgets da semana, Internet of Shit Edition.
Vamos lá, partiu. Gadget da semana.
O meu gadget da semana, Internet of Shit Edition, é um Palme.
Ah.
Mas você deve estar pensando, a Palm já morreu.
Certo.
Certo. Mas ela voltou.
Olha só. Eu voltei.
Voltou assim. voltou e lançou o Palm. Simples. Assim, é um dispositivo do tamanho de um cartão de crédito. Tem uma tela de 3.3 polegadas em HD. Ele é resistente à poeira e água. Câmera de 12 megapixels traseira, 8 megapixels frontal. Acesso a milhares de dispositivos do Google Play pelo Android 8.1 que roda nele. 3 dias de bateria. você vai lá e me pergunta, mas Rafa, isto é um smartphone? É um carro? É um avião? Não. Para todas essas perguntas, isto é um dispositivo que se conecta ao seu smartphone e passa a executar funções do seu smartphone. Porque você, obviamente, precisa de um aparelho que imita o seu smartphone, só que menor e que não tenha necessariamente uma tela tão grande. E é basicamente isso. Ele é um tabletzinho, um celularzinho pequeno que você conecta, que não tem lugar pra chip, não tem nada que você pode colocar ali pra fazer conexão 3G, mas que ele se conecta via Bluetooth no seu celular, no smartphone Android ou no iOS, veja bem. E aí você pode fazer ligações, entrar na internet, conectar no celular via este dispositivo micro pequeno de 3.3 polegadas que não deveria existir, vamos ser, né, sinceros. É a coisa mais absurda do mundo que eu já vi na minha vida.
Foi uma discussão que eu vi recentemente, foi no último episódio aí do pessoal lá do área de transferência, que eles até comentaram sobre Palm Pre, desse Palm e tudo mais. E, meu, eles chegaram a um ponto que é muito verdade. Era, antigamente a gente tinha milhões de dispositivos que faziam mil coisas diferentes, e isso acabou se juntando tudo no smartphone, né, que foi o ápice da tecnologia, né, a gente tem um dispositivo que faz tudo, e agora a gente tá indo pro caminho contrário, pro caminho exatamente contrário, a gente tá voltando pra época onde a gente quer que cada dispositivo tenha uma função específica para um momento muito específico. A gente tem os smartphones que fazem muita coisa, a gente quer um relógio, né, um smartwatch, um dispositivo vestível que a gente tem ali o tempo todo com a gente para poder deixar o celular em casa, o que é, não sei, é um parece só um retrocesso, né, e esse produto é o ápice desse retrocesso, né, tipo, é mais o, assim, acho que vai ter mercado, vai ter gente que vai querer comprar, enfim.
Será que vai?
Eu acho que vai,
mano. É, se bem que a gente já falou de coisas mais absurdas do que isso aqui, que atingiram o objetivo no Kickstarter, então não duvido de nada.
É, exatamente. Então, assim, eu acho que vai ter algumas pessoas que vão querer, eu acho que tem uma proposta interessante de ser um segundo celular, né? Então, pelo menos no Brasil, por exemplo.
Mas você já tem o primeiro!
Não, mas...
Esse vai ser o celular do bandido.
Exatamente. Era isso que eu ia falar. Você não me deixa terminar meu raciocínio. Esse é o celular do bandido.
Desculpa.
Entendeu? É um celular que não é muito caro pra você não se sentir mal pela perda, né, do celular, mas também não é um celular muito barato que o bandido vai chegar e vai falar: esse daqui é o seu celular, de verdade, esse daqui é o seu celular, me dá seu celular de verdade, ô filho da puta. Esse daqui não, esse daí é o celular do bandido.
Esse aqui é o meu mini iPhone, pode levar. É,
leva o meu palme aqui, bizarro. Ó, esse aqui, ó, toma aí. Então, meu, pelo menos um...
Você tá dizendo basicamente que lá no fora do mundo ele é internet of shit, mas aqui ele é realmente
pois
útil.
É. Pode ser que, né, dê jeito de alguma forma isso aí. Eu acho que pelo menos um propósito ele tem. Celular do bandido. Vai ser.
Não, mas eu achei muito internet of shit. Eles se posicionam como um companion do smartphone e se comparam com o smartwatch. Mas, meu, por que você vai comparar com o smartwatch? A tela é completamente diferente, o uso é completamente diferente. Você vê as horas, o bagulho, no outro você... Não. Eu vejo isso e penso, por quê que isso existe? E não. As duas coisas.
Pois é. Difícil de entender.
E não tem preço ainda, não tem quando ele vai ser lançado, ele só tá lá, palme.com, e você vai ver essa bagaça lá na frente.
Pois é. Difícil. Nada fácil.
Muito esquisito. E esse é meu gadget Internet of Shit de hoje.
Que bom, Rafa. Muito bom o seu gadget. O meu gadget da semana é uma madeira inteligente. A gente chegou a esse nível. Agora...
Que maravilha.
Uma tábua de madeira inteligente. Então, a gente chegou nesse nível onde até uma tábua de madeira precisa ter um receptor Bluetooth ou alguma coisa do tipo, né? Porque é difícil. Tempos difíceis esses.
Que tristeza.
A ideia é que esse produto seja um hub para todos os seus dispositivos conectados. Então você vai conseguir controlar dispositivos de casa inteligente, né? E conectar com a Alexa, o Google Home e afins através do IFTTT. É literalmente um pedaço de madeira, tá? Não tem nada mais que isso. É literalmente uma tábua de madeira que pode mostrar mensagens, pode mostrar um alarme, pode mostrar um timer, por exemplo, informações sobre a temperatura do lado de fora, tudo isso você consegue ver por ali. Além de poder mexer nas suas luzes, se você tiver um conjunto de luzes inteligentes, você consegue controlar qualquer dispositivo inteligente, então ar-condicionado, uma cafeteira inteligente, ou sei lá, o que mais que você tem de inteligência na sua casa. Ele fica com a tela desligada até você tocar na madeira. Badum. Enfim. E ela vai... Eu achei que você fosse achar mais graça.
Eu tô... Não, tô olhando o vídeo aqui, vendo você descrevendo, tipo... Que bosta!
Pois é, você mete... Pra quê? Você coloca esse negócio na sua casa e você vai conseguir controlar os seus dispositivos e é isso que ele faz. Basicamente. Você pode comprar pela bagatela de $499... Hoje, no Kickstarter, mas somente hoje, porque quando acabar, vai ser $999. Então, aproveita.
Que? Pois é. Meu Deus, por um pedaço de madeira com chips. Pois
é, e com uma tela, supostamente, que eu ainda não entendi como é que eles fizeram essa tela.
Ah, deve ser alguma tela, tipo, por trás, a parte da frente deve ser um madeirite mais fino, alguma coisa assim, mas, meu, indiferente a isso, tipo, você vai pendurar um pedaço de madeira na sua parede. Tem uma... Não! Não!
Pois é.
Não!
A ideia deles é que isso seja... que se integre na sua casa, né? Que hoje em dia a nossa casa é projetada e a tecnologia se envolve dentro da casa, se coloca dentro da casa como um ponto central de atenção, né? E isso daí eles querem que seja um ponto que você consiga só... esteja ali na decoração, né? Tipo, se misture bem com a sua decoração, ao contrário de outros dispositivos que não se misturam tão bem. Mas aí eu fui ver a campanha deles do Kickstarter e tem uma imagem da... Né? As imagens promocionais estão muito bonitas, né? Os negócios estão ali flutuando sozinhos ali na parede e tudo mais, bacana.
Sozinhos não, né? Tem um cabo ligando aqui, um cabo... Outra coisa horrível desse negócio é sai um cabo debaixo dele pra provavelmente conectar na tomada.
Então, é uma coisa horrível. É porque nas imagens que tem, por exemplo, tem umas pessoas na sala de estar e tal, não sei o que, tem uma família também, aparentemente. E tem lá o negócio que tá ali na parede, supostamente preso, né, ou qualquer coisa assim. E ele tá ali na parede, então tipo, é bonito, né, nem tão bonito assim, mas vai. Você poderia argumentar que é bonito. E depois, mais pra baixo, onde tem a parte da história deles e tudo mais... tem a imagem do que parece ser a coisa real, que é um pedaço de madeira que tá flutuando na sua sala e tem um cabo, um único cabo descendo dali, um cabo de energia.
Que horroroso. Coisa mais horrível.
Sim, é muito feio. Porque supostamente isso daí é pra você colocar no meio da casa, né? Em um lugar que seja fácil de acessibilidade e que se misture com a casa. Mas vai botar no meio da parede e tem esse cabo gigantesco aí no meio do caminho. Tipo, meu, não faz sentido.
Não faz o menor sentido, eu acho muito esquisito e... Meu, $900 por um pedaço de madeira com chip? Ah, não, queria vergonha na cara. Pelo amor de Deus. Não, simplesmente não. Mas eu tô vendo que já atingiu 48 mil do 100 mil que eles pedem de objetivo de funding. Então, espero que não alcance.
Vamos ver se vai alcançar ou não. Mas, né? Ainda tem alguns dias aí pra eles alcançarem. Então, talvez alcance. E quando a gente começou a fazer esse... Quando eu comecei a fazer a pauta e olhei isso aqui, tava em 35 mil ou qualquer coisa assim. Então, aumentou bastante. Eita. Nas últimas horas, sabe? Bizarro.
Gente, alguém realmente quer um pedaço de pau conectado?
Um pau conectado, entendi.
Ok. Já temos um título, não podemos usar...
Não podemos abusar.
Outro.
Até porque faz muito tempo, né?
Não.
Já,
saudade. Sim. Então é isso, acabou?
Acabou a tecnicalidade. É, muito obrigado por ouvirem, obrigado por continuarem, né, a ouvir, mesmo depois desses hiatos gigantescos, a gente pede desculpa, mas às vezes acontece e a gente tá sempre trabalhando para evitar que isso aconteça. Mas se você tiver aí qualquer sugestão, qualquer questão, falar um pouco o que você achou do episódio, depois da gente voltar aí desse ato, e comentar também do hack, se você acha que foi fake, se foi verdade, se você acha que quem vai pagar o preço dos aplicativos do Android vai ser a gente, ou se vai ser... Se não vai ter alteração nos preços por causa disso, manda lá pra gente no tecnicalidade@b9.com.br e comenta isso tudo pra nós.
Isso aí. Você também pode apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br/tecnicalidade, ou compartilhar o podcast pra seus amigos via iTunes, via Spotify. Deixar umas 5 estrelinhas lá no iTunes também ajuda a gente pra caramba, porque ajuda a gente a ter mais ouvintes do nosso podcast maravilhoso. Beleza? Sim. Beleza.
Sem dúvida. Links para tudo que a gente está falando aqui, que a gente falou aqui, na verdade, vai estar no b9.com.br. E não deixe de seguir a gente também lá no Twitter, que eu sou @RodRCastro.
Eu sou o Rafa CST e nós temos o @Tecnicalidade também para manter contato com vocês em momentos de ato.
Pois é, a gente pode conversar por lá, a gente manda umas mensagenzinha, beleza?
Isso. Beleza? Combinado?
Combinado, então. Tá mais que combinado, a gente se encontra lá no Twitter. Enquanto isso, até semana que vem. Tchau.
Isso aí. Tchau.